E o programa de tratamento da obesidade da Unicesumar está com inscrições abertas. Para falar sobre esse programa, estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor Braulio Henrique Magnani Branco. Ele é professor do programa de pós-graduação em promoção de saúde da Unicesumar. Boa tarde, professor. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, eu que agradeço.
E o que é? Como que é esse programa? Fala pra gente, explica pra gente que programa é esse de tratamento da obesidade da Unicesumar.
Nós atendemos a comunidade conjuntamente com a Universidade Estadual de Maringá, o programa do NEMO, e nós estamos com as inscrições abertas para adolescentes de 12 a 17 anos, que vai até o dia 5 de março, e também adultos de meia-idade, entre 40 e 59 anos de idade, que se encerra as inscrições no dia 22, agora desse mês, e também iremos atender idosos. As inscrições para os idosos também irão encerrar no dia 22/2.
Uhum. Agora, é uma parceria com a UEM, né? Mas de que forma é essa parceria? Esses inscritos aqui vão ser atendidos onde?
Então, esses inscritos nessas faixas etárias que eu comentei com você vão ser inscritos na Universidade, na Unicesumar. A UEM, o Projeto NEMO, já realizou um período de inscrições. Inclusive, hoje haverá uma reunião para inclusão de pessoas com excesso de peso ou obesidade. Então, a UEM está trabalhando, nós, aliás, estamos trabalhando em conjunto com a Universidade Estadual de Maringá para ampliar esse projeto e poder atender uma parcela maior da população maringaense e da região também.
Uhum. E o que é o programa? Como é que é o trabalho de vocês?
Então, o nosso programa ele é interdisciplinar. Nós temos profissionais de educação física, nutricionistas, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos biomédicos, nós temos, enfim, vários profissionais da saúde que vão atuar de forma interdisciplinar para o tratamento da obesidade, que é considerada a pandemia do século XXI.
Uhum. E demorado esse tratamento, esses atendimentos, quanto tempo?
Então, isso funciona 3 vezes por semana, tá? Então, os atendimentos vão ser realizados às segundas, quartas e sextas, para os adolescentes no período vespertino e noturno, para os idosos no período matutino, para os adultos de meia-idade no período matutino e também no período noturno. Uhum. Então, isso é um estudo longitudinal que compreende 16 semanas de tratamento.
16 semanas?
16 semanas.
E nessas semanas, então, eles vão receber orientação, vão ter exames de saúde?
Então, eles vão receber uma série de orientações, né, para mudanças comportamentais, hábitos de vida saudáveis, mudança no estilo de vida e, além de tudo isso, eles vão ter exames que nós vamos monitorar esses parâmetros bioquímicos, os parâmetros fisiológicos deles e aplicar modelos de intervenções que sejam efetivos para minimizar os impactos causados pela obesidade e não só a obesidade, as comorbidades associadas, que são, né, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes do tipo 2, as dislipidemias, que são alterações no perfil lipídico, ou seja, o colesterol alto, também chamado. Uhum. Então, a gente vai tratar tudo isso.
Uhum. E depois dessas 16 semanas, é por conta de cada um?
Então, basicamente, nós vamos reavaliar essas pessoas, né, os adolescentes, os adultos e os idosos, e se eles manifestarem vontade de continuar, no segundo semestre a gente abre as inscrições para o novo programa do segundo semestre.
Ah, tá joia. Bom, o senhor falou que é uma pandemia, né? A obesidade. Por quê? São os hábitos de vida? O que está acontecendo?
Então, é uma série de fatores, né? Antigamente, a sociedade, ela brigava contra a desnutrição. Hoje, uma preocupação central da maioria dos países, de todo o mundo, é relacionado ao excesso de peso corporal e, sobretudo, à obesidade. E por que que isso ocorre, basicamente? Houve, né, uma evolução industrial muito grande e os alimentos que antigamente eram, né, consumidos, alimentos in natura, eles passaram a ser completamente industrializados. Então, hoje nós temos alimentos que são muito processados, né, os ultraprocessados, que eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes e, além de tudo isso, a redução do nível de atividade física. Com o advento tecnológico, as pessoas passaram a se exercitar menos, a praticar menos atividade física. Então é uma somatória, né, de fatores. Eu tenho um excesso de alimentos calóricos e tenho um gasto energético muito baixo. Então a balança começa a pesar para o lado do quê? Do acúmulo desse excesso de calorias que são consumidas no dia a dia.
Uhum. E é uma preocupação em todas as idades, né? Os adolescentes já são alvo aí do programa. Né?
Muito, principalmente se nós remetermos que a obesidade já começa na infância. Existem até estudos que dizem que a obesidade ela começa na vida intrauterina da mãe, que a mãe precisa cuidar da sua própria alimentação para não promover, não aumentar o risco, né? O risco de chance dessa criança se tornar obesa na idade adulta. Isso deve ser feito a todo momento. Então é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança comportamental. Então essa mudança comportamental ela requer o quê? Uma renúncia de atitudes viciosas.
Uhum. E tem influência genética também? Tem uma parcela de
uma parcela genética? Pequena, bem pequena. Uhum. A maior parte dela é relacionada ao ambiente. Tá? Uhum. O ambiente ele acaba sendo muito nocivo. Então, se eu tenho um ambiente, eu tenho um filho, por exemplo, que não realiza atividade física, se ele me vê se alimentando totalmente de forma inadequada, ele não vai criar bons hábitos. Consequentemente, ele vai transmitir isso depois para os filhos dele. Então, o ambiente ele tem um impacto substancial na obesidade. Uhum. Tá? E, consequentemente, nas outras doenças crônicas não transmissíveis, que decorrem da obesidade.
Uhum. E é uma preocupação grande, então. Tem idosos também sofrendo muito com a obesidade, com as sequelas dela?
Sim, a obesidade ela tem impactado desde as crianças até os idosos. Em um estudo populacional realizado em 2016, publicado em 2017, o estudo Vigitel, ele identifica que a cada 2 brasileiros, 1 tem excesso de peso corporal. E a cada 5, e de cada 5 brasileiros, 1 é obeso. Então, podemos afirmar claramente que esse é um problema de saúde pública.
Uhum. E é possível deixar de ser obeso exercícios físicos e uma boa alimentação?
Não somente com os exercícios físicos e alimentação. É preciso também mudanças comportamentais. Então, a psicologia ela entra para trabalhar com essa parte da mudança comportamental, da renúncia de atitudes viciosas. Porque,
por exemplo,
vamos supor que eu seja obeso e que eu faça exercícios físicos diariamente.
E me alimente bem.
Tá? E me alimente bem. Só que eu tenho algumas recaídas. Se eu tiver alguma recaída em relação ao ponto da alimentação ou se eu deixar de fazer atividade física, o que vai acontecer?
Engorda tudo junto.
Isso vai voltar, o efeito sanfona. Então, deve haver uma mudança comportamental. É até um ponto muito importante que, às vezes, é negligenciado em muitas circunstâncias da esfera da saúde, das pessoas que buscam a cirurgia bariátrica. Uhum. Elas acreditam que a cirurgia bariátrica vai resolver o problema delas. Porém, ela não mudou a cabeça. Se ela não mudar a cabeça, consequentemente, ela vai engordar novamente. A partir do momento que ela conseguir se alimentar mais, porque inicialmente ela não vai conseguir se alimentar tanto, ela vai se alimentar de forma bem fracionada, em copinhos de café, por exemplo, ela consegue aumentar gradativamente o que ela consome, daqui a pouco ela vai ter o quê? Esse reganho de peso corporal. E será que essa cirurgia bariátrica foi, então, de fato, efetiva para essa pessoa?
Mas quem faz a cirurgia bariátrica passa por um processo longo com psicólogos, não passa? Antes, depois, tem esse acompanhamento?
Isso é contraditório.
Né?
Isso é contraditório. Porque, quando a pessoa ela chega para o psicólogo, ela já está com todos os exames autorizados. Então, e agora? O que o psicólogo vai fazer? Então, em outras palavras, ele fica vendido, porque a pessoa acredita que ela está preparada para realizar a cirurgia, mas de fato ela não fez um trabalho psicológico para reeducar a mente dela e adquirir hábitos que sejam saudáveis.
E no programa vocês conseguem fazer essa mudança de comportamento?
Nós trabalhamos para isso. Então nós temos psicólogos que trabalham nesse sentido. Por isso que o programa ele é interdisciplinar. Ele não pode ser feito apenas por profissionais de educação física e nutricionistas.
Mas é tipo um sacrifício ou a pessoa acaba se adaptando e deixando de lado mesmo aquela vida anterior?
Então vai depender muito da força de vontade que essa pessoa tem de mudar esse comportamento, porque as renúncias são diárias. A pessoa precisa, de fato, estar muito propensa a mudar os seus hábitos para, consequentemente, atingir esse objetivo, que não é estético, né? Primeiro ponto, nós temos que ver os parâmetros relacionados à saúde. E em segundo ponto, essa pessoa pode pensar na relação da estética.
Agora, então, aí tem que ter exercícios físicos constantes, né?
Isso.
Uma alimentação. E aí essa alimentação é o quê?
O que, que nós preconizamos no nosso projeto? Nós não trabalhamos com um cardápio, com uma dieta. Nós trabalhamos com a reeducação alimentar. Por que a reeducação alimentar? Porque ela é uma atividade que ela deve ser feita para a vida toda. Então, eu reduco o meu corpo, reduco minha cabeça para me alimentar de forma adequada. Eu faço substituições de alimentos, né? No caso, é um ponto bem importante, substituir os alimentos ultraprocessados e processados pelos alimentos in natura. O que, que seria isso? Por exemplo, comer mais frutas, mais legumes, mais verduras, enfim, trocar um alimento que é considerado fast food ou junk food, que é a comida lixo, por alimentos que sejam mais saudáveis.
Agora, e aquele paciente, né, digamos que ele até muda a alimentação, mas tem preguiça de fazer exercício físico. Adianta? Dá para só com a alimentação diminuir o peso?
Ele pode até diminuir o peso corporal dele apenas com uma reeducação alimentar. Porém, o que, que acontece? Ele não vai melhorar os parâmetros de aptidão física dele. E, consequentemente, existem parâmetros que estão associados às doenças cardiovasculares. Se ele tem, por exemplo, uma baixa aptidão aeróbia, né? Ele não consegue executar exercícios como caminhar, ele já está muito ofegante. O que, que isso, né, remete para o profissional de saúde? Que ele precisa melhorar a aptidão aeróbia dele. E ele só vai melhorar essa aptidão aeróbia através do exercício físico. Então, é um ponto importante. Por quê? Porque a aptidão, altos índices de aptidão aeróbia estão inversamente relacionados com a mortalidade. E o inverso também é verdadeiro. Pessoas com baixa aptidão aeróbia, elas têm um risco maior em relação, né, elas têm uma expectativa de vida menor.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Conversamos com o professor Braulio Henrique Magnani Branco, ele é professor da Unicesumar, coordenador do programa de tratamento da obesidade da Unicesumar, que está com inscrições abertas. Daqui a pouquinho no nosso site você confere a entrevista e a forma de fazer a inscrição.